Princípio da disciplina ou da responsabilidade, podemos chamar assim. Do autogoverno, da autoeducação, não do controle de si. Princípio da disciplina ou da responsabilidade, com ou sem vontade do ego racional, com ou sem agrado ou desejo emocionais, ou mesmo sensoriais. Quando a pessoa percebe que algo é seu dever, é um princípio ético-moral mínimo que ela não pode infringir, quando algo é um compromisso seu, consigo, com os outros, com Deus, com a sociedade, com a humanidade, ela não pode estabelecer válvulas de escape excessivas. Nós temos que ter flexibilidade para aplicação de princípios, sempre. Nenhuma rigidez. A rigidez é sinal de falta de contato com o dinamismo inerente à existência. O dinamismo inerente à psique humana também. Depois que a pessoa estabelece o que seja importante para ela, por exemplo, as disciplinas de estudo para fazer a conclusão de um curso acadêmico, as disciplinas de trabalho para atingirem si certos resultados que são cobrados da chefia ou de si próprio se a pessoa está na iniciativa privada ou é um profissional liberal, os ditames morais que ela escolheu intui como certos para si. Nós temos que estabelecer certos critérios a que obedeçamos sem espaço a dizer hoje eu não estou com vontade. A gente não diz hoje eu não estou com vontade de respirar, estou cansado para dormir. Nós não podemos dizer que estou desagradado, não tenho desejo de fazer isso, não tenho vontade. Minha cabeça e meu coração não pedem, eu, como espírito, tenho que, obviamente, ouvindo todos esses fluxos menores internos da minha psique, fazer a orquestração, de novo, esse princípio de gerência da própria alma, sem também intenção de controle, no sentido de eu realmente provoco e nunca saio desse planejamento. Planejamento muito objetivo, muito preciso, e a ideia de controle objetivo, absoluto, preciso sobre si, sobre variáveis externas, sobre eventos externos, é também uma visão primária e que não condiz com a imprevisibilidade, a complexidade da condição humana e da existência humana e da existência de outros seres humanos. Estamos lidando com a liberdade de outras pessoas. Ter disciplina, ter responsabilidade não tem nada a ver com perder a liberdade. Nós vivemos numa época em que há uma apologia excessiva à liberdade, como se a liberdade fosse fazer o que se quer, como se quiser, do jeito que quiser, sem dar satisfações a ninguém. Isso é impossível. Porque, inclusive, vamos ter comportamento criminoso se fizermos isso. Essa ideia na época da internet, de tudo à distância de algumas clicadas nos teclados, no celular, ou o que seja, cria uma ilusão de facilidade, uma ilusão como se facilidade fosse felicidade. Nós devemos buscar sempre um regime de estabelecer quais sejam os nossos limites para que o mundo não estabeleça por nós, ou a divina providência. Autodisciplina, responsabilidade pelos próprios comportamentos é próprio da personalidade adulta, próprio da personalidade consciente, saudável, mentalmente saudável, psicologicamente saudável, moralmente saudável, moralmente integrada, de uma pessoa cidadã. Uma pessoa que tenha respeito pelo espaço alheio e, portanto, respeito pelo próprio também. Do latim, autogoverno, autoeducação, do latim educere, tem o sentido de educir, de extrair de dentro. Nós temos que extrair de dentro e não só nos informar de fora para saber o que é que nós consideramos essencial para a nossa própria educação. Se nós não estabelecemos limites para nós mesmos, a educação, a educéria, a educação tem que vir de dentro por excelência, diferente de instrução que vem de fora. A educação é experiência em sua essência última ou mais profunda, é uma experiência interna, de dentro para fora, e não do sentido de fora para dentro. Nós abriremos as comportas de nossas mentes ao princípio da desordem. Como existe aí, lembremos o segundo princípio da termodinâmica, tudo tende a uma desordem progressiva. A mente e a consciência funcionam no sentido da ordem progressiva, ordem em graus progressivos de complexidade. A vida funciona assim, enquanto o reino da matéria bruta caminha para a desordem, o universo inflaciona, como se diz, como já se provou por análises astrofísicas, mas a vida funciona no sentido, como a evolução mostra, da complexificação. A consciência, por excelência, na mente humana, porque nós temos o espírito no reino animal, depois falamos sobre isso, eventualmente, que não despertou para a consciência como voz da consciência, discernimento ético-moral, capacidade de avaliar como falamos, de imprimir valor e significado às coisas, eventos, pessoas, etc. A consciência por excelência busca graus progressivos de ordem, de complexidade, de sentido, de propósito. E a disciplina é isso. A gente pensa em disciplina logo em contenção da liberdade. A gente não pode viver de forma leviana, irresponsável e invasiva. Se eu acho que a minha liberdade é fazer o que eu quero, eu vou invadir o espaço da liberdade do outro. Isso é truístico, axiomático e muito sabido e muito dito nos ambientes em que se estuda o assunto. E nas disciplinas do saber que estudam essas áreas morais da condição humana, do comportamento humano. Nós não devemos só conter o que precisa ser contido para ser educado, não para ser reprimido, porque senão volta degenerado do inconsciente. Se a gente bota para o inconsciente, reprime ou nega uma parte de mim, ela vai para o inconsciente, degenera e volta-se contra nós, piorado. Aquela parte volta piorada. Então não é só contenção, mas precisamos de contenção. Muitas vezes os impulsos têm que ser contidos, porque não são logo canalizados, sublimados, aplicados de forma mais construtiva, produtiva e espiritual. Muitas vezes a disciplina vai ser o inverso. Estamos com a tendência a ficar estáveis no sentido de estáticos, parados, e de estabilidade estática e estabilidade dinâmica. A vida é estabilidade dinâmica. O acelerador da motivação, de nos colocarmos a fazer o que devemos fazer. Sem isso, sem essa automotivação, esperar que alguém de fora nos motive, que situações ideais cheguem, que os recursos que imaginamos ideais apareçam para que a gente comece a fazer o que nós sabemos ser essencial, nunca vão chegar os recursos. Nós temos que começar. O que é minha disciplina? O que é o meu dever? Eu estabeleço como regras objetivas, inclusive. As pessoas depreciam esse tipo de disciplina, mas não gosto de orar com o tempo marcado, a hora certa, o lugar certo, mas tem hora para ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho. Tem hora para pegar a criança na escola, mas nós não queremos hora com Deus e com nós mesmos. O essencial, nós não queremos ter organização, objetividade disciplinar e responsabilidade, consciência, juízo, cuidado de si, porque somos nós os primeiros a perder, ou a perdermos. Então, procuremos ver dessa forma. Se não há disciplina, não há acelerador nem freio. Se não há disciplina, não há motivação nem trilhos para nós colocarmos a locomotiva de nossas vidas em caminho. Precisamos, portanto, de administração conscienciosa, gerência responsável de recursos internos e externos para as nossas vidas serem potencializadas em seu aproveitamento, maximizadas nos ensejos que nós temos, nas oportunidades preciosas que nos são oferecidas pela Divina Providência. Mas somos nós quem temos que fazer escolha. Somos livres. Somos livres para que, por meio da disciplina, potencializemos o que podemos fazer.